Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
O importante é você se manter o mais fiel possível aos seus princípios que te foram passados na sua infância, na sua adolescência, na fase da vida onde você formou sua personalidade, seu caráter. Então, mesmo viajando pelo mundo afora e convivendo com povos diferentes, culturas diferentes, mesmo com o tempo passando, o importante para mim é me manter o mais fiel possível aos meus princípios e procurar continuar crescendo dentro desses princípios. Agora, não existe nada eterno, né? A não ser Deus.
To say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. E está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Ayrton Senna do Brasil. Isso mesmo, o filme que foi lançado, o documentário, nós assistimos e vamos falar tudo aqui nessa edição. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Falar tudo menos aquilo que eu não sei, ou seja, quase tudo, nada. Aliás, Jurandir, eu não sei nada sobre o filme.
Tiago Siqueira.
Jurandir Filho, eu me emocionei com esse filme como se eu fosse uma criança de volta aos 5 anos lá em 1991, em pleno campeonato.
Que linda. Juliano D'Angelo.
Ô, oh, saudade. Muito bom.
Muito bom, olha só. Todo mundo na empolgação, na nostalgia. Nós vamos aqui abrir o coração para falar de Ayrton Senna. Olha só, eu sei que muita gente tem experiência ao assistir a Fórmula 1 ou alguma história com o Ayrton Senna, envolvendo o Ayrton Senna. Então faça isso, coloque nos comentários a sua história, a sua passagem com o Ayrton Senna.
Rapadura Cast.
Muitas vezes eu encontro meus próprios limites e aí fico numa luta incrível comigo mesmo em ultrapassá-los, porque o desejo de melhorar é enorme. E então passa a ser uma luta comigo mesmo, uma luta interna. E é uma sensação incrível, porque sou eu, mas eu.
Silva, hein? Que não é brasileiro, né, cara?
É, você queria dizer Ayrton Senna do Brasil!
Virou isso, né? Ele virou o sinônimo do brasileiro, né? E o Silva... O Silva é o nome mais brasileiro?
Silva é o nome mais comum que existe no Brasil.
Mais comum?
Mais comum.
São números, Cicas.
Números.
Eu lembro do Silva do funk, né? Era só mais um Silva.
Silva, que a estrela era a brilha. Ele era funkeiro.
Mas era pai de funk.
Ô, Maurício, tu acredita que o Ayrton Senna nasceu nos anos 60?
Nossa.
Ele não parece ser esse... É tipo o Macaulay Culkin, né? Ele sempre tem aquele rostinho.
Nas orelhas também.
Exatamente. A gente vê o filme aí.
Jurandir, é engraçado que você olha pro Ayrton Senna, ele tem, sei lá, um semblante meio de herói clássico, mas a figura dele é bem franzina, né? O rosto dele é um pouco mais fino.
Sim.
Ele foge um pouco daquele estereótipo do herói que você pensa. O Ayrton Senna é um herói brasileiro, é um herói realmente nacional.
Ele parece que nunca chegou aos 30 anos, sequer. Ele tem imagem assim de um um cara que tá com uns 20 e poucos anos curtindo na night.
Cara, é aquela imagem jovial, né? Nem de moleque, de jovem mesmo. Ele tem uma espontaneidade e, sei lá, cara, eu acho que a figura dele inspira isso, tem um espírito jovem.
Thiago, exatamente. E eu acho que também tem a ver com a humildade dele, né? Que ele sempre teve aquele sorriso de menino, aquele olhar, assim, desarmado, um olhar inocente.
Apesar de não parecer isso quando ele falava. Quando ele falava um assunto sério relacionado, principalmente à política da Fórmula 1, ele parecia até ser quase prepotente, eu acho. Ô, Siqueira, tu que falou que o Ayrton Senna é o nosso super-herói, até determinado ponto ele pode ser considerado isso mesmo, né? O maior herói do brasileiro, né? Eu não vejo político, humanitário, eu não conheço, na minha vida, no alto dos meus 28 anos, não conheço nenhum nome que seja maior do que Ayrton Senna em termos de herói carregar a bandeira brasileira.
Jurandir, é interessante que até o filme coloca um pouco isso. O Brasil estava passando por um período bem complicado, quando o Senna começou a correr, estava naquela transição entre a ditadura e a república, a gente estava voltando...
E depois o período Collor, né, que foi pior ainda, né?
Pois é, a gente estava naquela transição entre ditadura e democracia de novo, democracia direta. A inflação estava lá em cima, pobreza estava lá em cima, a situação do Brasil estava periclitante, a situação social do Brasil estava lá embaixo. E parecia que o Brasil não tinha muito no que se apegar no quesito de esperança. Parecia que o brasileiro tava andando pra baixo, a seleção não tava indo bem. É sério, é isso mesmo.
20 anos sem ganhar um título, né? Porque ele só veio. Completou 24 anos sem ganhar nenhum título. Foi na Copa de 94, né? Quando ele quebrou esse tabu aí.
Pois é. E o brasileiro tava realmente se sentindo desesperançoso. Aí veio esse cara, meio que do nada, com a atitude um pouco mais forte, com um jeito meio inocente, com um jeito meio de moleque, mais sério, compenetrado, esforçado, perfeccionista, e arrebatou os corações dos brasileiros. Ele simplesmente fez isso, ele arrebatou o coração de todo mundo.
Mas será que ele não fez isso, pelo menos no começo? Porque ele vencia, né?
Você se lembra, Jurandir,
que a primeira corrida... de vencedores, isso?
Não tô criticando. Talvez criticando o pensamento do brasileiro, do vencedor.
Quando ele começou a carreira dele, Grande Prêmio de Mônaco, certo? Largando lá atrás, com aquele carro horrível que ele tinha, que aquilo não era um carro, era um carroça praticamente, comparado com os outros carros.
Isso aí, da Toleman, né? Horroroso.
Pois é. Ele era tido como azarão, tinha a mínima chance de ganhar, e começou a cair aquela chuva torrencial. E ele começou a ganhar posição. A ganhar posição. E ele tava em segundo lugar, cara. Tava atrás da Alain Prost, que era o campeão. E ganhando tempo. Chegando perto. Pô, o cara azarão. Era o nosso Rock Balboa ali, cara. Veio do nada pra chegar perto do campeão.
Só pra lembrar, né, que o Rock 1, o Rock não ganha, né, a luta, né?
O Rock perde a luta. E foi a mesma coisa com o Senna, ele perdeu a corrida, ele ficou em segundo lugar.
Exatamente.
Que pra ele era o tremendo da vitória, ele era um azarão, ele era um desconhecido.
Mas ele ainda era desconhecido, não foi por causa dali que ele virou o Senna do Brasil? Não,
por conta dali que ele virou...
Foi o começo, né?
O começo, a pedra fundamental.
Isso aí ali ficou sempre marcado que ele veio do nada, ele veio de baixo. Ele começou de baixo e criou com muita retidão e muita coragem a trajetória maravilhosa que ele criou, né? Aí que a gente se identificava pra caramba, porque o cara veio do nada e num ambiente hostil e inóspito, o cara batalhou pra caramba e batalhou com muita fé, né? O barato dele é a história da fé, da retidão. A gente falou isso lá no podcast sobre heróis. A gente comparou a coisa do Jesus, né, que também fez o caminho da retidão, com Ayrton Senna, que traçou o caminho. Ele tinha tudo para cair no glamour, né, do jet set. O cara, cada mês, num país diferente, com muitas mulheres, muita grana, o poder rolando, política e tal, o cara podendo um monte de canto da sereia para ele cair. E o cara era tranquilo, era família, era mulherengo e tal, mas tinha suas namoradinhas, não era pensando, parando pra pensar, não era tão mulherengo quanto hoje, sei lá, o Ronaldinho, né? O cara tinha as namoradas. O Ronaldinho, há quanto tempo que não aparece com uma fiel, com uma namorada fixa, né? Porque o cara deve ter uma por dia, eu desenvolvi uma por período. Então, era mulherengo, mas era muito familiar, né? Gostava muito de estar com as crianças, de estar com a família, era muito carinhoso. Então, não se perdia muito nos cantos da sereia e se mirava no que era importante. Que concentração, né? Que disciplina, que talento.
Eu tava conversando com minha mãe, hoje mesmo. tava conversando com minha mãe sobre o nível de satisfação das pessoas, né? Se até que ponto a pessoa... E se existe um nível de satisfação, sabe? Se existe um limite pra satisfação. Porque eu tava questionando porque eu não concordo. Eu acho que a pessoa que se sente satisfeita, ela pode morrer, sabe? Porque não faz sentido você viver já satisfeito. Você sempre fala, né? Qualquer um aí. Ah, meu sonho é comprar um iPhone, por exemplo. Vou trabalhar, vou juntar minha graninha e tudo mais. Maurício, você comprou um iPhone dele. Depois que você compra um iPhone, daqui a pouco você quer outra coisa. Por quê? Porque o ser humano é insaciável, né? Ele quer as coisas, ele quer... Não só materialmente, mas ele quer conquistar, ele quer casar, ele quer ter filho. Mas isso sempre vai ser... Quando ele conquista, ele sempre vai querer algo mais. O Ayrton Senna, ele parecia ser muito isso. Quando ele conquistou os 3 campeonatos, você poderia pensar... poxa, tá vendo? Ele tá feliz, né, cara? Ele tá satisfeito. Não, cara, ele não tá satisfeito, cara. Ele quer mais, cara. O cara viveu pra correr Fórmula 1.
A mãe dele fala até isso, né? Ele dizia pra ela... Mãe, assim que eu ganhar meu primeiro campeonato, eu saio. Eu paro. Ela tava falando com a câmera isso. Era uma entrevista na época. E ela dizia assim, olha... Ele ganhou o campeonato, mas eu sei que ele não vai parar. Eu vejo nos olhos dele que ele não vai parar.
Existe isso? Você chega num patamar, não quero mais nada, conquistei tudo que eu queria. Tipo a música do Ouro de Tolo, do Raul Seixas.
Eu concordo contigo que quem chega nesse patamar e fala acabou, chega, tá perdendo. Acho que não vale a pena. O bom é você... É como se a satisfação fosse o ponto final. Mas não, a satisfação é como se fosse um conforto para você continuar a trajetória, só que continuar bem. Tipo o iPhone. Você está satisfeito quando tem o iPhone, porque ele é um bom companheiro, ele é um bom instrumento para você continuar a trajetória.
E ele é o top atualmente, né? Amanhã talvez não.
Pode mudar as suas vontades, mas acho que a vontade principal é sempre uma. É você estar feliz, encontrar a paz, tá bem, estar bem, né? Acho que esse é que era o gol dele. Ele, apesar de não passar muita pressão, quer dizer, ele se colocava muita pressão, mas apesar de não ser tenso para ele isso, acho que o gol dele, o ponto que ele definia, era a superação mesmo. Então não tem fim, né? Não dava para chegar num momento. Talvez a gente conseguisse ver ele lá, dizer isso, olha, eu acho que eu atingi a perfeição. Eu acho que ele estava quase lá, né? Em termos de otimizar, responder com habilidade na velocidade e a técnica do carro, e você pilotar o carro. Ele estava chegando na perfeição mesmo nessa união de talentos para velocidade.
Exatamente. Eu acho que o maior mérito do Ayrton Senna foi ter demistificado o esporte. Ele facilitou o esporte pro brasileiro, porque... Pouca gente entendia de Fórmula 1, né? Eu acho que todo mundo aqui entende de Fórmula 1.
Eu não entendo nada.
Não. Eu assisto as corridas.
O que é entender Fórmula 1? O que é entender?
Você saber o que é aquela bandeira amarela, que tem que andar devagar. E, cara, parecia uma coisa muito complicada. É como o futebol americano, você fala assim pro brasileiro, mas você entende aquele futebol americano, o cara tem que sair levando a bola e pode bater um no outro, aquilo não é falta. Pode parecer uma coisa absurda, mas pro americano que tá lá, é um esporte nativo deles, é uma coisa muito básica, né? Criança de 2, 3 anos conhece todas as regras do esporte. O Ayrton Senna, por fazer a gente acompanhar tanto a Fórmula 1, e todo final de semana era um ritual das famílias brasileiras, era acompanhar a nova vitória do Ayrton Senna, ele fazia com que a gente entendesse mais. Até os próprios narradores faziam isso, né? Explicar, isso aí, seu safety car é isso, o pit stop, por que é que passar 8 segundos no pit stop era muita coisa? Pô, 8 segundos é quase nada, né, cara?
Pô, trocaram a frente do carro do Ayrton no documentário em 16 segundos. Imagina.
E ele loucaço lá, quase batendo no volante.
E é isso aí, o Mal, é toda aquela indústria, né? É um mundo, cara, de Fórmula 1 ou de automobilismo, é todo um mundo que aí tem as competidoras, como é que chama? Ferrari, McLaren,
escuderias.
As escuderias, e o que tem de espionagem, e rola espionagem, e rola fofoca, e rola muita politicagem, porque é muita grana, né? É uma vitrine muito grande para as produtoras de automobilísticas, de carro, de pneu, de gasolina, de combustível, enfim. E não é um esporte que é muito popular no Brasil, porque é um esporte que tem que ter muita grana para bancar, né? Então não dá para, aqui, em vez de na comunidade você montar uma quadra de futebol, você montar uma pistazinha de kart.
Só contei esses números. Mas lota sempre os GPs aqui no Brasil e tem um grande ibope, senão não teria até hoje a Fórmula 1 na televisão.
Mas assim como lota, o próprio Stock Car, né, que é um esporte que pouca gente conhece, e lota sempre. Né?
Agora, jura, você também tem outro detalhe. Senna, engraçado isso falar assim, o cara tão, foi tão humilde, mas ele foi um fenômeno multimídia, cara. Tá certo ou tá errado?
Não, tá certíssimo, é isso aí. Mas concordo contigo que era um fenômeno mesmo. E além de multimídia, sei lá, multicognitivo, não sei nem como chamar, mas o cara, a gente era criança e o cara era o herói que pegou a princesa, né? O cara pegava a Xuxa, camarada. A Xuxa encheu ele de beijo.
O Pelé pegou antes.
Não, tudo bem, não quero saber, mas o Pelé, a gente era muito moleque. Na minha época ali, eu vendo a Xuxa e desesperado com ela e com aqueles colchão e todas as paquitas.
Ela encheu ele de beijos ali, pá, 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 e era o primeiro casal brasileiro, cara. Era o
Angelina Jolie e o Brad Pitt do Brasil, cara.
Não, só um pouquinho, só pra não quero estragar nada, mas só pra lembrar, eu tenho um vídeo, eu vou tentar achar, acho que eu já tirei do YouTube, mas que tinha a minha madrasta dizendo, viu que o Senna tá com a Xuxa? Daí dizia amiga da minha avó, quem é o Ayrton Senna? uma outra, uma tia minha, disse o quê? Ah, é um corredor de Fórmula 1, algo assim.
mas isso já nos anos 90, né, Mal?
Isso em 98. Perdão. 88.
Então ele não tinha estourado ainda absurdamente, né?
Ele tinha ganho o primeiro campeonato dele.
O auge dele foi 91, né? 92 ali.
Isso. Agora voltando aqui a vaca fria um pouquinho, gente. Além de pegar a Xuxa, que deixou muito moleque doido por aí, porque era o herói e a rainha, cara.
A rainha dos baixinhos, meu irmão.
Além disso, ainda tinha os jogos, cara. Ayrton Senna, Super Monaco GP.
Isso aí, Mega Drive, hein?
GP2, Mega Drive, Master System. Cara, você ia lá, você tava controlando o Ayrton Senna. Você era o Ayrton Senna, cara. Você sentia o próprio Ayrton Senna com aqueles jogos.
E sem falar as revistinhas, né, que saíram do próprio... Como ele fez sucesso, né, o Senna. No Brasil, eu acho até que ele... Não, é bizarro falar isso, mas parece que ele fez muito mais sucesso em outros países do que propriamente no Brasil, né, cara? No Japão.
Japão, Senna é Deus. Japão, Senna é Deus. Ponto. Sabe por que isso? Porque o Senna, ele englobava qualidades que os japoneses prezam muito. Ele englobava a busca pelo perfeccionismo, a busca pela perfeição, o caminho da retidão que o Juca fala tanto. O japonês adora isso. A cultura japonesa, ela vive disso, ela vive da honra, ela vive da dedicação a um objetivo. Quando o Senna ganhou o primeiro campeonato dele lá, a galera enlouqueceu. Tanto que, a gente tá colocando aqui um link da postagem do J-Wave, que fala justamente sobre os mangás que foram baseados no Ayrton Senna. A gente tem aqui uma imagem do Gohan, do Goku e da Bulma na McLaren do Ayrton Senna.
Era um fenômeno mesmo.
Goku e Ayrton Senna juntos, cara. Foram publicadas 3 HQs sobre o Senna, que tinham um Senna como personagem, como protagonista. O primeiro foi GP Boy, que mostra Piquet, o Roberto Pupo Moreno, Maurício Jobim e o Senna como jovens assistindo corridas do Fittipaldi.
Que maneiro.
E a HQ que ele foi protagonista, que foi a F no Senku, Ayrton Senna no Chosan, que a tradução é o relâmpago da Fórmula 1, o desafio de Ayrton Senna.
Aí.
E era basicamente o campeonato de 91 retratado corrida a corrida, colocando o Prost como o grande vilão da história. E o Nigel Mansell como o vilão secundário.
Isso no HQ, é isso?
Isso no mangá, cara.
No Japão.
E, Sikas, quando você fala que teve 3 HQs, são 3 séries, né? Não são 3 edições, não.
Isso, mas essas duas são as principais.
Aham. Mas eles tiveram, assim, cada uma teve algumas edições, quer dizer, né? É uma série, isso, né?
Essa principal, ela teve várias edições, cada uma retratando uma corrida diferente. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, no Japão, a maioria das corridas se dão de madrugada, no horário local. Fica muito complicado pro público acompanhar. E o pessoal acompanhava o mangá e via lá o Senna. Ele era realmente um super-herói pra eles.
Aí no Brasil fizeram o Seninha, né, Siqueira?
Que é uma versão meio Turma da Mônica do Ayrton Senna, cara. Eu gostava um pouco do Seninha, não gostava tanto. Porque, pô, pra que Seninha só tinha o meu herói na televisão todo domingo?
Mas era super aqui pras crianças também, né? Era meio Turma da Mônica mesmo, né? O objetivo de criar novos aparatos tecnológicos, assim, pra ele correr, né? Pra ele correr mais rápido, sei lá.
Uma coisa que eu tinha, que eu nunca imaginava ter, acho que se não fosse o Senna, 90% da molecada da minha idade também não teria, o álbum de figurinha, né, de Fórmula 1, vocês lembram? Vocês tinham?
Não, da Fórmula 1 não. Tinha da Fórmula 1?
Ah, eu tinha sim. Eu tinha Lotus também, a Lotus preta dele.
Caraca! Eu me lembro que tinha nas revistas contigo que minha mãe comprava, nas últimas páginas, tinha lá as propagandas dos modelos de cada carro da Fórmula 1, cara. Eu era doido pra comprar.
E no álbum de quadrinhos, na parte do Senna, tinha até ele esquiando, fazendo esqui aquático, figurinha dele fazendo esqui aquático.
Ô, Mal, tu tinha a Lotus mesmo, assim?
Tinha, a Lotus, a pequenininha preta. Nossa, era a sensação, né? Vendia que nem água.
Tinha muita coisa, assim, nos anos 80, né? Anos 80 e 90, tinha muito souvenir, réplica, né? Réplica do real.
Tinha álbum de figurinha do rock santeiro, meu amigo, da novela.
Lembro, cara, eu lembro disso.
Da novela Que Rei Sou Eu também tinha o álbum.
Ah, eu tinha essas paradas.
Edson Celular, fantástico. Jean-Pierre.
Até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand. Don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in.
Uma produção sobre Ayrton Senna sempre foi falada, né? Olha só, o cara é considerado por muitos o maior piloto de todos os tempos, principalmente para os mais jovens, né? Não vamos esquecer o Juan Fangio, né? E os demais colegas, mas o Senna é o mais lembrado, né? Recente, pelo menos. E sempre quiseram retratar a história do Ayrton Senna nos cinemas, mas eu não lembro se era documentário, sempre se pensou numa ficção, não?
Sempre se pensou em uma produção ficcional, não ficcional, uma romanceada.
Quem é que faria isso? O Didi Mocó? Quem é que é parecido com ele?
Não, o Antônio Bandeiras, né, cara? Sempre foi especulado.
Isso, o Antônio Bandeiras.
Porra, graças a Deus que não.
Inclusive,
foi,
o Antônio Bandeiras, ele chegou a passar um tempo com a família do Ayrton Senna, chegou a verificar vídeos. Agora, como o tempo passava, a produção não saía, ele começou a ficar velho demais pro papel. O problema foi o seguinte, o roteiro que seria o filme sobre Ayrton Senna, ficou vivo ainda. Ficou passando de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, até que chegou nas mãos de Sylvester Stallone.
Nossa. Olha, meu Deus do céu.
Olha.
Em 2001 foi lançado um filme chamado Driven.
Não, mas tem nada a ver com Senna, não.
Alta velocidade. Alta velocidade.
Mas tem alguma coisa a ver com Senna, isso? Não.
Pior que tem. Boa parte do roteiro original do filme era basicamente a história da Ayrton Senna.
Ai,
a história
de um novato
que chegava, desafiava um europeu forte.
Porra, no Silvestre.
E esse europeu, que no roteiro era um alemão, chamaram o Til Schweiger, que é o Hugo Stiglitz, Bastardos Inglórios. E ele fez um papel basicamente emulando o Schumacher. E tudo que você imaginar, tem lá. O chefe de equipe lá era paralítico. Frank Williams, alô, alguém?
Claro, claro, sim, não, agora tá caindo a ficha.
A cena que o piloto, que era o Kip Perdue, que era o novato lá, que ia ser campeão em cima do rival europeu, para o carro pra ajudar um companheiro.
Caraca, o Senna fez isso, cara, não.
Que isso.
Só que colocaram também um mentor pra ele, que era o Stallone, cara. E o chefe de equipe, que seria o Frank Williams, era o Burt Reynolds.
Nossa. Foi dirigido pelo Rennie Harlin, não foi? O que dirigiu?
Isso, Rennie Harlin.
Era muito ruim, cara.
Era uma cena, o final do filme era no meio da rua, né? No meio da cidade. O cara pegava o carro, a Fórmula 1, o carro, ia pro meio do filme
ele pegava o carro e saía, assim, cara.
Nas ruas.
Aí trocaram de Fórmula 1 pra Fórmula Indy, que na época era kart, porque teve aquela ruptura entre a Indy e a kart, e virou Fórmula Kart.
Isso, e a Indy é muito mais famosa nos Estados Unidos do que a Fórmula 1, né, por exemplo.
Ou seja, bem graças a Deus que não saiu uma versão romanceada, bem graças a Deus mesmo. A história do Senna foi feita, já é cinematográfica demais. Tem alguns pontos que você colocar na tela, sendo no documentário, ninguém acredita.
É verdade, né?
O problema do Senna foi o Schumacher, né? Se não tivesse nascido Schumacher, não teria problema, o Senna seria o maior até hoje, não?
Sim, com certeza.
Quantos GPs ganhou o Senna?
Ganhou 41.
E o Schumacher, 90 e pouco?
91.
Aí, ó, 91, pô, o Schumacher
o
tá
dobro e um pouco mais.
O Schumacher, ué, mas olha só.
É, mas ele pegou uma época, o Schumacher pegou uma moleza, né?
É, ele pegou o supra-sumo da tecnologia.
Tinha uma, não tinha uma concorrência muito forte.
É, tinha um Temo Rio, tinha... Né?
Mas o carro basicamente se dirigia, Jurandir. O carro basicamente se dirigia ali.
É, depois do documentário a gente viu que... que não é mais o piloto, né? O piloto sendo bom e tudo, tem que... A máquina... passou a ser mais importante do que o piloto.
Né? Enquanto era piloto, o Senna mandou, né?
Queria falar, acho que é bem legal mesmo o lance de que definir que o Senna era um piloto. E aí eu incluo o piloto como pessoa, como ser humano, não só na pista, né? Mas em entrevista, onde ele estava na mídia. Porque eu não lembro de ver o Schumacher falar, a não ser o blá 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 básico de qualquer piloto, em entrevista, em conferência, enfim. O Senna, eu me lembro muito, no filme eu lembrei muito do Michael Jackson, cara. Pela força que tinha o Senna com a sua sinceridade na hora de falar alguma coisa. Desde, eu tava falando em off com o Juca, lembra, Juca, que eu falei? Até a questão do inglês dele ser Books on the Table, não sei, aquela coisa assim, sabe?
É.
Eu tava falando agora também pro Juca que eu vejo gente falar Twitter, brasileiro falando Twitter. Poxa, velho, fala Twitter pro americano, entendeu? Agora não, fala pra mim. Ah, e aí, Maurício, postou no Twitter? Achava legal.
Twitter.
Achava legal, então, o Senna falando The Books of the Table, the race is very good.
Não, não é que o inglês dele fosse macarrônico. A questão é que ele mantinha o sotaque brasileiro dele.
É, né, Sicas? Exatamente. Eu ia comentar isso agora também, Mal. Depois de ver, eu também fiquei impressionado com isso. Que é verdade que a pronúncia dele não é lá muito boa. Mas ele, como não só a gramática, mas a construção das frases, pô, é perfeita. Ele usava termos, assim, difíceis de inglês, avançado mesmo.
Vocabulário ele tinha, exato. Mas
João Santana, entendeu?
Ele construía a frase como um americano construiria, claro, com algumas exceções, óbvio, mas 80% ele mandava muito bem, só que realmente não era fluente, né? Mas
cara, ele nunca subiu a cabeça dele, sabe? O cara era simples, o cara era humano. Esse lance dele falar que eu gostava de andar de kart, o que ele quebra as pernas de todo o planeta Terra quando ele diz que o melhor concorrente dele, o melhor desafiante dele, era um cara do kart, meu Deus. Que isso? Ele já falou muito de pé o negócio.
E aí ele explica o porquê. Que olha, no kart é só você, o kart e os outros caras. Não tem politicagem, não tem dinheiro por trás, é pura direção, é pura corrida.
Os carros são todos iguais, né?
É, e ele manda assim com o logo da FIA do lado da cabeça dele e fala: ali as corridas são reais.
Ali, cara, eu só me lembrei do nosso bom amigo Izzy Nobre, no Twitter, ele começava a reclamar dizendo que Fórmula 1 não é corrida, não é esporte. E a gente via ali pelos bastidores que o Senna era muito prejudicado em cima disso.
Futebol acontece toda hora, tapetão, time não é rebaixado porque não tem influência na CBF, etc. Mas...
Eu concordo, Júlio, mas no mano a mano, no futebol você tem muito mais liberdade, porque se o cara te coloca no campo, você e a bola e você faz teu show. Ele não tem essa liberdade toda dele com a bola, né? Prendem mais ele do que um jogador de futebol, por exemplo, né?
Mas sempre existe uma forma de você burlar isso, né? Eu não sei, você sabotar o carro do outro. O filme do Ayrton Senna é um documentário mesmo, mas ele acaba fugindo um pouco do caráter de documentário e parece mesmo uma edição de registros do Ayrton Senna, né?
Na primeira metade, Júlio, eu fiquei impressionado com isso. O Asif Kapadia, que é o diretor, que é inglês de origem indiana, ele colocou o Senna junto a gente. Parece que o Senna chegou de sabe Deus aonde, tá junto da gente, começando a contar as histórias dele.
Sabe o que parece? Que é brilhante, tô falando. Parece que a família Senna nos convidou e a gente tá sentado, então feito desse indiana, mas parece, na verdade, que a família Senna nos convida e a gente tá sentado na sala vendo só as VHS de registro.
Sim.
E é uma, e é outra, e é uma, e é outra. Claro, porque não é um documentário imparcial, ele é do lado do Senna, que tá relembrando a imagem do Senna. Não o coloca como herói supremo, isso eu acho bacana também. O que seria problema quando tu para um registro de imagem e coloca alguém para falar, o entrevistado, e a imagem do entrevistado, eu acho que acaba tendo mais força, dando mais ênfase ao entrevistado do que às imagens. Então acho que acertou o documentário em não aparecer em nenhum momento os entrevistados, mas sim as imagens. O que faz mais sentido com o que eu estou dizendo. Tu se sente na sala do Senna, a família Senna te convidou para te assistir os registros em VHS, uma atrás da outra. Toma, 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 toma.
Isso seria um problema não, Mal, se a produção fosse brasileira?
Seria.
Pois é, eu acho que nenhum brasileiro teria o desprendimento e nem a imparcialidade de colocar o Senna em... de tirar o Senna daquele pedestal. O filme tratou o Senna como ser humano.
Até pelo contrário, né, Sicas? Eu acho que ele coloca até uma coisa como ainda a ovelha negra da Fórmula 1 do que como o herói da Fórmula 1.
Como é que aquele cara que se destaca dos outros por conta da sua posição firme, por ser um cara sério, por ser um cara disciplinado, mas por também saber brigar com o cara, saber brigar com quem ele acha que tá errado.
Eu chorei nos 10 minutos, acho que nem é 10, é 5, quando tá a família dele sendo entrevistada, falando sobre ele.
O futuro dele, né?
O que é aquilo? O que é não? O que é o começo do filme, aquela trilha sonora?
Porra, que trilha fantástica, né?
Deus do céu.
Antônio Pinto, o nome do compositor. Cidade de Deus, Senhor das Armas.
Olha que legal.
Cidade dos Homens.
Meu receio de ter sido, se fosse uma produção brasileira, diretor brasileiro, equipe toda brasileira, produção toda brasileira e etc, é que eles fizessem meio que assim, colocar a Xuxa hoje em dia falando sobre o Ayrton Senna, sabe? Ia ser aquela choradeira, ia sair um pouco, ia ser um pouco falso, sabe, eu acho. E o documentário teve todo esse cuidado, né, de fazer isso, de, olha só, o pessoal vai falar, mas vai estar aparecendo Senna. Né, vai estar aparecendo o Senna fazendo o que ele fazia melhor, né, seja em entrevista, seja correndo, seja dando as declarações dele, seja mostrando a fé dele, que ele sempre demonstrou muita fé dele. Né. Isso foi muito legal. E o fato de ter escolhido um diretor totalmente imparcial, eu sei que ele até disse que ele nunca tinha assistido uma corrida de Fórmula 1.
Nunca. O cara, não sabia o que era Fórmula 1. Ele foi o produtor chegou pra ele, tinha gostado dos trabalhos que ele tinha apresentado até lá. Disse, olha, eu tô com esse projeto aqui, sobre esse piloto de Fórmula 1. Ele disse, nunca assistiu corrida de Fórmula 1 na minha vida. Ótimo, tá aqui, vai lá.
Que legal.
E acho que junta bem com o que você falou antes, que eu achei exatamente assim, importantíssimo. Quando você disse que ia ficar muito, talvez ficasse muito piegas ou muito exagerado fazer um filme romanceado dele, porque a história real dele já é muito cinematográfica. Então ficou muito cinema, né? A gente viu ali, a gente se emocionou e se prendeu na cadeira com as vitórias e com os momentos tensos, tanto como se fosse um bom filme dele. Exatamente. Que realmente fazer um bom filme dele seria muito complicado, né? Também fico me questionando, como você falou agora, Juras, de se seria legal fazer um filme brasileiro. Eu fiquei pensando assim, um contra de ser um diretor estrangeiro que eu achei, é que eu acho que poderia ter sido um pouco mais emocionante. Eu acho que a história dele poderia ter causado catarses na gente um pouco mais intensas, porque tinha material e para isso. Só que o cara é britânico, né? E, quer dizer, não sei se ele é britânico, mas acho que ele mora na Inglaterra.
É britânico, então. Britânico.
Ele é britânico. Fico nesse ponto, ficou um pouco distanciado, tipo o Soy Cuba, né? Que é um filme sobre Cuba, feito por russo. E aí os cubanos não gostaram, porque, porra, tudo bem, sou eu ali, mas cadê a nossa energia, a nossa emoção?
Mas isso seria um clichê, não? Seria um clichê, não? Você fazer um filme sobre o Senna, maior herói brasileiro de todos os tempos, feito por brasileiros, ou acho que soaria até tendencioso, sabe?
É, mas geralmente quem conta a história do seu povo é o próprio país, né?
Mas já foi contado de todas as formas, o Globo Repórter já fez vários pequenos documentários, GNT fez toda
não,
hora.
Se for não, ver, não. Ele foi, se tu for ver, ele foi tão cedo pra Europa que ele também, sabe?
Era um homem cidadão do mundo.
Em relação ao automobilismo, ele é uma figura mundial.
É verdade, concordo.
O ofício dele, ele é uma figura mundial, ele é um exemplo mundial para aqueles pilotos. A gente tem uma parte no filme na qual o Jean-Marie Balestre, que era o presidente da FIA na época, que ele fez um discurso altamente, desculpe o termo, desculpe o francês, pau no cu, dizendo, olha, os jovens pilotos estão assistindo vocês aqui, eles são tolos, achando que vocês são exemplos a serem seguidos. Mas pois são! Eles estão na categoria mais alta que é a Fórmula 1, eles estão onde todos os pilotos aspiram estar.
Todos baixaram a cabeça, né, quando ele falou isso, pra mostrar a autoridade que ele tinha lá, né?
quando o Ayrton Senna tá na Xuxa e ele pede, ela pede pra ele dizer o que ele quer de Natal, ela dá um beijo nele e diz Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93 e não diz 94.
Ai, meu Deus, vai ver o Maurício.
Que viagem, né? Não, claro que podia ser, porque ela ia ficar falando toda hora, todos os anos, mas que engraçado, né? Porque 94 é justamente o ano que ela não está com ele, que ele tá com a Adriana Galisteu e que ele faleceu.
Se o Afonso tivesse aqui, ele dizia que a Xuxa tem um pacto com o demônio, né?
Ela não tem? É só virar o disco dela.
Outra coisa que a gente podia fazer também, Júlio, é lançar um concurso, ou então pedir pra galera, pros rapadurianos, colocar nos comentários também. O que, que você acha que ele falou no ouvido da Xuxa?
Eu acho que ele pediu um beijo.
Não, não. Ah, só isso? Não. Se fosse só um beijo, ele falaria um beijinho.
Ah, tá. Ai, ai, ai.
Ele falou assim, eu quero te pegar de quatro, assim.
Eu quero tirar esse shortinho.
Ai, meu Deus.
Eu quero acelerar.
É, um detalhe que eu achei interessante foi que, com essa montagem que foi feita do filme sempre seguindo, sempre seguindo, sempre seguindo, ficaram duas coisas bem claras. Primeiro, o filme tinha um ritmo áudio, um ritmo que pega o espectador na hora.
Ritmo de filme mesmo, né, Siqueira?
Isso, é exatamente isso, Jurandir. É um ritmo de um longa, de um tremendo de um longa, com um arco dramático bem estruturado.
Não tem ninguém representando o Senna, mas as imagens estão representando o Senna. E acaba sendo até um filme de ficção mesmo.
Ayrton Senna por ele mesmo.
Por ele é muito bem interpretado, né?
E a gente vê ali, a gente tem um arco dramático, a gente tem um protagonista, a gente tem um antagonista, a gente tem uma redenção no meio, uma redenção entre aspas aqui, uma reconciliação entre os dois. A gente tem um interesse romântico bem afastado, porque o herói tá fixo na meta dele, elemento trágico envolvido, a gente tem
os dramas dele, né?
Dramas pessoais, a gente tem tudo, cara.
Isso aí. É a jornada de quase um herói, assim, né? Do nascimento à morte, né?
É, eu acho que não, o que você está querendo dizer, desculpa se eu estiver errado, se você me corrige, é que dessa maneira que se estruturou o roteiro do documentário e com a decisão de não colocar essas. Interromper o documentário com as pessoas falando, ele acaba sendo naturalmente um filme como se fosse uma ficção. Então, ele tem os elementos de um roteiro clássico de um roteiro de ficção. E assim, a gente pode entender que, respeitando e não usando um filme de ficção, a gente acaba concordando que a história dele real já era um filme.
Isso, então, perfeito, é perfeito.
Acaba considerando não mais como um documentário, sabe? Sei lá, um drama.
É uma narrativa audiovisual da história dele, pois é.
Uma questão, quando aconteceu o acidente em Imola, tinha aquela câmera do Senna?
Tinha.
Mas todo naquele carro tempo, naquele tempo todo, não, assim, eu lembro disso, que de incansáveis vezes apareceu.
Acho que mostrou no Jornal Nacional, mal, quando ele foi mostrar a animação.
É impressionante como a gente tá sabendo. O que me emocionou também muito, vale registrar, é que desde o começo, quando aparece assim, tipo 1980 e poucos, você já sabe que ano que acaba, né?
Ai, que foda isso.
É tanta emoção já carregada por causa do documentário, que na hora que vai andar o carro, cara, eu fiquei muito emocionado. E fiquei com medo assim, ó, não pode ser. Eu cheguei a cogitar que não era o GP de Imola, porque ele faz direitinho as curvas, né? Não é. É, tá tranquilo. Não é
liderando, aquele... na pole, na frente.
Ele, de repente, puta que pariu, cara.
Outro mérito do documentário, né? Fazer a gente sentir um choque de como assim... Exatamente como foi na vida real, né?
Você sabe que o evento vai acontecer, você sabe que vai acontecer, você tá vendo o que vai acontecer, mas você não agora, não.
É, não, mas se for ver aquela questão lá de quando ele dá problemas na... E já no GP de Imola mesmo, pelo acidente do Barrichello, que ele ficou muito assustado, com a morte do Ratzenberger, tu sentia, né, que, ai meu Deus, alguma coisa...
E você
coisa
via pra... a reação do Senna em tempo real, você via a reação dele em cada um desses incidentes.
Eu tava crendo tanto no filme, assim, como se fosse coisas inéditas, sabe, que... Quando teve o acidente do Barrichello, eu fiquei com medo que ele tivesse morrido ali, cara, o Barrichello. Eu, pô, não, o Barrichello morreu, cara. Esse acidente foi absurdo, eu não lembrava daquele acidente, cara, do Barrichello.
Ele dá meu realmente essa impressão de que parece que é ao vivo, naquela hora. Eu não lembrava que o Ratzenberger tinha morrido. Eu não lembrava que tinha um acidente do Barrichello, da morte do Ratzenberger. Como é que continua aquela corrida?
O Off tava falando isso, né? Como é que... O que é que a gente tá fazendo aqui, cara? Olha o que é que aconteceu aqui. Pra que a gente vai fazer isso, né?
Tem uma fala do Reginaldo Leme, que ele diz... Eu tava jantando com o Senna na noite anterior. E dava pra ver que ele não queria correr. Se depender... Mas alguma coisa levou a correr.
É, o o que ele mais gostava de fazer, né, cara? Como você parar um jogador de futebol, o cara... Não, eu quero jogar, cara. Eu quero jogar. A minha vida é isso, né, cara? Você percebe no documentário, e eles focam muito isso, né? Que era o momento da Williams ali, né, cara? Se não fosse aquela corrida... E acabou o ano pra eles, né? Então você percebia a dedicação de todo mundo em melhorar o carro. Aquele ano tava sendo péssimo pra eles. E aquele era o momento, ele conseguiu a pole. E a corrida era dele, e ele ia ganhar, e era isso. Tava com problema. O Barrichello teve um acidente, mostrou o Barrichello nervoso ao lado do Senna e tudo. Foi muito legal aquilo. E teve a outra morte do Katzenberg. E, sabe, era o momento, ele não podia abandonar aquele momento ali.
Não,
sabe?
Bem lembrado, Júlio, você falou do jogador de futebol. Vamos lembrar então aqui do Ronaldinho na Copa, né? Que não ia jogar. Convulsão. Teve convulsão, mas foi pro campo, Copa do Mundo, é isso aí.
Eu acho que um grande mérito também do filme, é lógico, ele enaltece muito das qualidades do Ayrton Senna como humanitário e tudo, mas mostra pros jovens, né? Pelo menos o pessoal que nasceu nos anos 90, que não acompanhou a trajetória do Ayrton, é que como era a rivalidade, como tinha uma rivalidade foda, né? Prost e Senna é a maior rivalidade de todos os tempos da Fórmula 1.
E o filme construiu essa rivalidade. O filme mostrou passo a passo como ela surgiu. É isso que tá. Não basta só você citar, olha, eles dois eram antagonistas, não.
Prost dizendo que aquela hora o Prost diz, ele não queria ganhar, ele queria me humilhar.
Eu até comentei com o Siqueira, assim que acabou o filme, depois que a gente conversou alguma coisa, falei, cara, o Prost não é um vilão, cara. Ele é um rival.
Ele não é um vilão.
Porque sempre taxaram, né? Não, o vilão da Fórmula 1, o cara que tirou o campeonato do Senna e depois o Senna tirou o campeonato dele. Não, cara, ele foi um rival estrategista, sabia? Ele era conhecido como professor, não era conhecido como professor à toa, né, cara?
E como o Sicas comentou que o Senna sabia muito bem lidar com o esporte, era bom político, era meio que um herói também, porque era uma figura completa, né?
Representava os outros pilotos, né?
É, e como o Mal falou, meio como o Michael Jackson e tal. Deu pra ver que antes, uma coisa que eu nunca soube, duas coisas que eu achei importantíssimas na história do Ayrton Senna, que o documentário me trouxe, que eu nunca soube. Deu pra ver que ele aprendeu isso muito com o Alan Prost, né? Que o documentário mostra que o Alan Prost é que era muito assim. Ele era um cara que sabia fazer a política da Fórmula 1. E outra coisa, bem mais importante também, que o documentário me trouxe e que eu não sabia, é que quando ele morreu, sempre ficou aquela dúvida pairando no ar de a culpa foi dele ou não foi? Foi a direção que travou? Ou será que ele realmente estava muito abusado aquilo que pairava no ar de que ele é um cara muito suicida, que ele é um cara meio suicida e que é muito audacioso, que isso é muito perigoso e tal? E que deu pra ver que não, que ele tava certo. Porque depois da morte dele, convidaram o doutor, que era o médico do safety car, o Sid Watkins, e que aí nunca mais teve acidente fatal na Fórmula 1, nunca mais teve fatalidade.
Mas eu não entendi o que tem a ver o médico, Júlio.
Ele refez todo o sistema de segurança da Fórmula 1, e desde então não teve nenhuma mais fatalidade após a morte do Senna.
Ele fez?
Foi. Isso.
Não seria um engenheiro?
Não, o médico foi lá e disse, olha, tem que proteger essa área, tem que proteger essa área. O documentário deixa isso bem claro. Se ele tivesse batido em outro ângulo, em qualquer outro ângulo, ele não teria morrido.
É uma fatalidade, né, cara?
Pois é, o que matou o Senna não foi a batida, não foi o fato do carro ter batido. Mas foi o fato que na batida, o braço da suspensão voou e bateu na cabeça dele. Foi o trauma neurológico que matou o Senna.
Atravessou a cabeça dele, né?
Isso. É. O corpo dele não tinha um arranhão, não tinha um osso quebrado, não tinha nada.
Foi uma fatalidade mesmo assim, daquelas do cara atirar a bala pra cima e caiu a cabeça de um menino lá no Suriname, entendeu?
Foi uma fatalidade. Eu nunca tinha entendido a loucura do povo pelo Ayrton Senna. Quando então aparece o final do filme e todo aquele povo acompanhando o corpo dele chegando com um bombeiro, e uma pessoa fala que era a alegria do povo, era os domingos, eu já tava ali quase me acabando em choro, que eu fiz o link assim com tudo que eu já tinha achado no documentário, da humanidade dele, e percebi isso, cara. Ele era tão simples, tão humano. Não era simplesmente um piloto da Fórmula 1. Quando ele tinha a oportunidade de falar, então, como eu já coloquei aqui no cast, ele chegava tão próximo ao espectador, que daí, com os resultados e as vitórias e a bandeira e a música, fechou tudo. Era a alegria realmente do povo, e eu consegui entender o porquê daquela multidão no enterro dele.
Era um brasileiro que era vencedor, né?
É, ele nunca foi uma pessoa que depois que ele alcançou, ou que subiu
a cabeça, ele mudou. Não, ele parecia sempre o cara, o mesmo cara. Então ele era um incentivo, era um exemplo, era impressionante, assim. E essa questão de, tipo, eu não posso parar de fazer aquilo que eu quero fazer, é de uma inspiração pro povo brasileiro, né? Tipo, olha, não tenho aquilo que eu quero ainda, mas enfim, eu vou continuar trabalhando, vou me empenhar, não posso desistir. Isso é muito legal.
É, ele criou o lema, basicamente, do brasileiro, né? De não desistir, né? De correr atrás, de ter fé, né? Independente da sua religião, mas... E ele sempre deixou isso muito claro, que ele não fala do catolicismo, né? Você não vê ele falar, ele acredita em Deus. Ele acredita em Deus, ele acha que Deus é superior, que ele é maior, que ele guia as pessoas. E era essa a crença dele, né? Ele nunca falou, não, porque Jesus, Maria... Não, ele falava em Deus apenas, né? Vocês viram algum momento ele falando alguma outra menção relacionada a isso?
Não, concordo. Achei mais legal, achei legal também que ele uma hora falou que acreditava em Deus e logo depois ele falou, o fato de eu acreditar em Deus, aí ele reformulou o fato de eu ter fé em Deus, então ainda teve cuidado para dizer que, pô, acredita sim, mas antes ele tem fé, o cara é um cara de fé.
Eu acho que se teve um brasileiro que teve todo o direito, que o Brasil tinha um dever de realmente zelar pela morte dele, zelar pelos ritos fúnebres, como se fosse um herói nacional, foi o Ayrton Senna. Você tirar a população e... Ele foi um filantropo. E ninguém sabia disso, ele não fazia propaganda. Ele não precisava disso, ele não precisava dessa propaganda dizendo, olha, eu tô doando não sei quanto pra não sei quem. Claro, tinha o Cris Esperança que ele dava, eu lembro que ele deu um capacete pra leilão.
Isso aí.
Mas ele não fazia propaganda das instituições de caridade que ele apoiava. Ele não fazia propaganda do dinheiro que ele doava. E ele tinha orgulho de ser brasileiro. A gente vê a maioria desses pilotos hoje em dia, sai fora. Você não vê uma menção a nada que eles... ao orgulho que eles têm de ser brasileiro. Você não tem uma menção a isso. O Ayrton Senna, ele batalhava em cima disso. Ele tentava trazer esperança para o povo brasileiro. E é isso que faz dele um herói. Não o fato dele ter ganho corridas, não o fato dele ter ganho o GP do Brasil uns 7 voltas com um câmbio quebrado.
Eu questionei na hora, mas depois eu entendi. Foi aquela cena do... uma das maiores vitórias do Senna no Brasil, a última vitória dele no Brasil, que ele ficou nos braços do povo, né? Aquilo que eu digo, se fosse um documentário feito para o brasileiro, o foco seria mais naquela vitória do que propriamente naquela da marcha quebrada. Porque ali ele estava nos braços do povo, cara. Todo mundo abraçando ali. E no filme só mostra assim um take, né? Ele nos braços, assim, 3 segundos.
Juras, né? É porque naquele momento já tinha... O filme já tinha se
concentrado... Já deu recado, né? Já tinha dado o recado.
O filme já tinha se concentrado muito numa corrida no Brasil. E aquela corrida de 91, aquele venceu com a caixa de câmbio quebrada, foi um momento heróico. O próprio Reginaldo Leme disse, aquele foi o momento mais heróico dele. Tanto que o momento que ele sai do carro, a gente vê o esforço dele, ele não consegue levantar o braço, ele não consegue... Pra ele conseguir erguer a taça, foi um sacrifício. Você via no rosto dele a expressão de dor.
É, foi muito bom. Não, e que foi ele chamando o pai dele, né? Pai,
vem cá,
pai! E gritando assim, cheio de dor, quase desmaiando, mas...
Aí ele falou assim, né? Não, só um brinco mesmo, só um abracinho assim.
Postar a cabeça no pai, né? Que bonito, cara.
E ele dizendo lá pro pessoal indo cumprimentar ele.
Não toque,
cara, pelo amor de Deus.
Outra cena bacana do documentário também, acho, uma das últimas cenas que eu vou falar, mas que mostra quando ele tava no começo da carreira e ele tava muito empolgado e ele queria que o Prost até falou, né? Ele queria me humilhar ali, né? Que ele tava até, ele até disse em Mônaco, né? Eu tava transcendendo ali, parecia que eu tava quase chegando a ser perfeito. Acho que por ter pensado isso, que ele tava sendo perfeito, e como ele acreditava muito em Deus, né? O Deus, o ser perfeito, é que ele errou. Aí diferenciou isso, né? Ele não era Deus, né, cara? Deus existe um, né? Então...
É verdade, toda razão, Júlio. E dá mesmo o que pensar, né? Assim, será que... Eu não concordo, não acho que ele estava querendo humilhar o Alan Prost. Eu acho que o Alan Prost achava isso porque ele, se bobear, achava que ele era Deus, né? Que achava... Ele estava egocentrado e falou, se ele fez essa maluquice, só podia ser porque queria me humilhar. Não, acho que ele estava em outra onda, né? Ele estava tentando se superar, né? Era ele com ele mesmo, né?
Também tem outra coisa, Ju. Naquela época, o Prost... Aliás, não sei se eu posso dizer naquela época... O Prost era muito egocêntrico. Pra ele, tudo tinha a ver com ele. A gente pode ver isso, inclusive, naquela entrevista que ele deu pra uma TV francesa. Na qual ele descaradamente dá em cima da entrevistadora.
Cara, o que, que foi aquilo, né?
E a cortada que a entrevistadora dá nele é algo genial. Essa cena foi colocada com um contraponto da cena em que o Ayrton tá junto da Xuxa. as duas funcionam muito bem juntas, essas duas cenas funcionam.
Eu acho que o contraponto é diferente, se quer. Tem essa cena do Proust com a apresentadora, e depois tem uma cena que mostra o Senna com uma entrevistadora japonesa. E mostra a simpatia deles dois juntos, e brincando, dá um beijinho, vamos lá. E bem mais simpático, né? Mais gente, mais junto.
Inclusive, porque a japonesinha tava toda nervosa, porque ela tinha dito, olha... Eu não faço entrevistas, eu sou do programa de entretenimento, eu não trabalho com isso. Ela ia dizer, não, calma, filho, calma, você tá indo
e
bem.
E ela nervosíssima, pra tu ver como o Senna era o cara do Japão, né?
Quando ele parece um menino inocente e tal, mas quando abre a boca você vê que tem uma coisa até meio arrogante. Isso também é muito interessante, essa dicotomia da personalidade dele, né? Que em alguns momentos ele parece realmente, quando ele tá dando lá... entrevistas coletivas ou naquelas reuniões lá com os pilotos e com o presidente, que ele fala umas coisas muito duras, muito meio mesmo, você pode parecer arrogante, só que esse contraste com esse outro lado da personalidade dele, né, com o público e com o Brasil e com a família, é tão abissalmente oposta que, porra, é muito interessante pensar nisso também, né? Me lembro do comentário do Pelé, que também era outro cara que era tão envolvido no que faz e tão... Não é que ele faltava modéstia, mas assim, tão realista, uma visão tão realista do esforço dele e do mérito dele, que ele falava coisas que pareciam arrogantes, mas se você parar pra pensar, pô, se o cara passa o dia inteiro treinando, se o cara só pensa isso, eu acho que ele tem pelo menos o direito de falar isso que ele tá falando, pô. Me dá de pensar isso. Será que ele era arrogante mesmo? Ou será que ele era... um cara que não era político na hora de falar, que ele sabia que era bom, mas também ele era bom porque ele plantava muito pra poder colher isso, né?
Com certeza. E o mérito do documentário também é mostrar cenas que a gente comumente não via, né? Que são essas reuniões de pilotos, né? Com
cara, isso foi genial.
E uma lá, e depois daquele acidente, né, que teve lá, que ele se chocou, que ele fez uma volta teoricamente ilegal, né, na saidinha. No ano seguinte, eles concordaram com essa saidinha, e ele, como assim, cara?
Cara, eu
perdi
que
um campeonato
aquilo, né?
Com isso, cara?
Que diretor filmaria aquela tensão ali melhor do que aquilo, cara?
Ficou fantástico.
Eu fico imaginando tanto de material que o diretor, que o Asif Kapadia teve de assistir pra conseguir montar aquilo.
Não, eu fico imaginando o DVD.
Eu acho que no DVD vão ter os depoimentos das pessoas.
Gente, me ajuda aqui. Não teve uma história que numa dessas brigas do Alan Proust com o Senna, que o Senna deu um soco na barriga do Alan Proust? Não teve um negócio desse que os partidos chegaram às vias de fato, que foi abafado, mas que sim, que teve um soco na história? Não teve?
Não sei, mas eu não duvido.
Pois é, eu lembro disso e eu fiquei, porra, vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora, e nunca
não,
era.
Mas eu acho legal o documentário não ter essa especulação. Eu acho legal, o documentário foi formidável nisso, não especula sobre a morte dele.
Até porque deram a redenção pro Proust, né? Ele tava lá do lado do Frank Williams, né? Na hora que o Senna bate em Imola. Então deu uma redenção pro vilão, né? Ele tá lá, típico dos anos 80 aí, né?
Os créditos colocam ele como um dos patrocinadores do Instituto Ayrton Senna.
Até hoje, né?
Até hoje.
Juca, por que aquela música escolhida, tu podia me dizer?
Chico Sainz.
A minha viagem é que a música fala do que vai além, sabe? Atrás da couve-flor, acima do céu tem um arranha-céu. Então, o que que tem além? E acho que ele via isso. Ele não estava satisfeito com a vitória de uma corrida, nem com o prêmio do GP.
Será que é isso? Tu imaginou isso?
É, na hora sim eu pensei nisso, mas... Mal, voltando à tua pergunta aqui, parando pra pensar, outra coisa, outra ponte interessante aqui que dá pra viajar é que Maracatu Atômico, né? Maracatu é super brasileiro e Atômico é mundial, né? Então...
faz sentido, legal.
E o Chico Sainz também conseguiu ser super regional e ao mesmo tempo ser universal, porque trouxe elementos pra uma música regional dele sem perder a originalidade e a raiz. Trouxe elementos vários que construiu uma coisa que era nova para todo mundo e para o mundo inteiro.
Exatamente.
E o Senna também foi assim, né?
E que morreu de uma fatalidade também.
Olha, Vadali mal, de carro, né? Automobilista.
Exato. No momento que tá tocando a música e tudo mais, e mostrando os seus momentos como desportista, não só como esportista também, e, tentando salvar lá depois da batida, né? Ele descendo do carro. que a gente comentou lá no cast dos nossos heróis, aquela cena. Porra, deixar de fora aquela cena é fantástica. Tá lá nos créditos e tudo, então...
Ele consegue acabar com o melhor do Senna, que foi o humano, né? Eu acho que por isso que ele foi, como a gente falou aqui mesmo, esse é que era o mérito do nosso herói, era ser humano. É um grande ser humano que... com o qual todo mundo conseguia se identificar, porque não escondia as suas limitações, o seu mau inglês, a sua timidez para algumas coisas, mas ainda assim foi muito grande, conseguiu ser muito grande.
Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo.
Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados? Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso, deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram solenemente a última viagem.
Que o Ayrton Senna deixou, né? A gente sempre falou que ele sempre foi humanitário demais, né? O Instituto Ayrton Senna é um exemplo disso, né? Que ajuda tantas crianças no Brasil todo, né?
É, eu me espantei com o número, 12 milhões, uau!
12 milhões de crianças atendidas, né? Pelo Instituto Ayrton Senna, né?
A Viviane Senna, ela mesmo diz que o Ayrton, ele sempre queria ajudar todo mundo. Tentava encontrar um modo mais efetivo de fazer isso, um modo mais... certo, modo mais rápido. E ele reparou que era onde? Era ajudar crianças.
Não era dando, vou fazer uma grande doação. Não, isso não dá certo, né, cara? Vamos criar nossas instituições aqui e ajudar tete a tete, né?
Isso, era ajudar assim, de maneira constante um grande número de crianças.
Esse é um dos grandes legados do Ayrton Senna. Sem falar no próprio esporte, né? Ele é o nome mais reverenciado no Brasil. Você chegar pra qualquer pessoa, todo mundo sabe quem é Ayrton Senna. Vocês concordam que ele é realmente um super-herói brasileiro?
Claro.
Ou quem chegou mais perto de ser o nosso grande herói?
Um cantor italiano, o Cesare Cremonini, ele fez uma música, acho que ele lançou nos anos 2000 já aí, que no refrão dela tem dizendo assim: ah, desde que Senna não corre mais, não é mais domingo. Acho que é bem isso, né? O Ayrton Senna, depois que ele se foi, os domingos perderam a graça, né? Que era... Era um motivo para reunir a família. Às vezes a gente precisa de motivos para juntar a família e ter aquele momento de diversão, de emoção e de conversa. A gente perdeu um pouco desse momento depois que o Ayrton Senna foi embora, né?
Depois é que a gente percebe, né, o quanto é importante alguns momentos, alguns rituais. E eu também devo muito às minhas lembranças de infância da família reunida, assistindo ele e todo mundo reunido, feliz. Talvez se ele não ganhasse, ou talvez se ele não estivesse competindo, em algumas tardes a gente não teria aquela felicidade juntas, de compartilhada, de se abraçar e de torcer e se emocionar junto. Muita gente, inclusive eu, devemos muito a ele por isso, né?
Eu, no dia que faleceu, o Senna estava assistindo um filme numa sessão do Clube de Cinema de Porto Alegre chamado Jamaica Abaixo de Zero, um filme que o Jurandir gosta muito. Um filme que, o Jorge sabe, né, é muito humano, muito sincero, e também é um filme que fala sobre esporte. Não vou mentir, não me emocionei ao ponto de chorar com a morte do Ayrton Senna naquele dia. Fiquei impressionado, obviamente, assustado com tudo que aconteceu. Mas hoje eu choro, hoje assistindo o documentário, eu choro e percebo que eu já sentia tudo isso, eu já sabia, estava dentro de mim. E eu agradeço muito a esse documentário por eu ter descoberto mais uma vez o Senna, que já morava dentro de mim, sem dúvida.
Esse documentário, ele me fez me ligar com sentimentos, com emoções que eu senti, não só naquele trágico incidente de 94, mas com as corridas que eu assisti quando era criança, com o herói que eu tinha quando eu era criança, com o herói que eu ainda tenho hoje. A força dele é muito grande nesse sentido, né? Esse sentido de você se conectar com emoções que você já passou, você já teve, e se lembrar delas. Essa é a grande força desse filme.
E ele fala uma coisa muito legal no meio do documentário, mais ou menos, que ele agradece a Deus, né, por ter ajudado ele na vitória, e por causa dele ele conseguiu vencer, né? E acho que a gente pode inverter um pouco, né? Que por causa do Senna a gente teve mais alegria, né? A gente passou a torcer mais pelas coisas, a acreditar mais em nós mesmos, no brasileiro. Ayrton Senna é eterno. Até semana que vem.
Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
Qualquer dia, amigo, a gente vai se